senhora senadora, senhores senadores, mais de 500 mil de brasileiros deixaram de ter um convênio médico porque desistiram de pagar ou porque foram desligados em razão de atraso no pagamento. A inadimplência, consequência da crise econômica, cresceu 46,5% em relação a 2014. Somente no mês de setembro, 164,4 mil brasileiros deixaram de pagar seus planos de saúde, passando a depender unicamente do SUS, Sistema Único de Saúde. Estes dados são do Instituto de Estudo de Saúde Suplementar, divulgados ontem pela imprensa. A difícil decisão da troca do certo pelo duvidoso é mais um triste sinal desta crise econômica que violenta o país. Com o corte de 11,8 bilhões no orçamento do Ministério da Saúde, as ações que já eram precárias tendem a piorar. Mais de 500 mil brasileiros passam a se somar aos milhões que aguardam por atendimento na rede SUS, condenados a esperar pelo tratamento, quando em muitos casos o tempo representa um inimigo perverso. O ex-ministro da Saúde, Arthur Chiouro, alertou que a saúde caminha para um colapso. Programas federais, como Farmácia Popular, tendem a deixar órfãos os brasileiros que dele dependiam para adquirir seus medicamentos com descontos de até 90%. A proposta do governo para o orçamento de 2016 zera o repasse para esse importante programa. Em outras palavras, termina o programa Farmácia Popular. Se este ano o subfinanciamento estrutural do SUS já era tido como a maior dificuldade para gerir a saúde pública neste país, o que acontecerá no próximo ano, quando o contingenciamento promete se agravar? O déficit no projeto de lei orçamentária para 2016 do Ministério da Saúde deverá ocasionar graves consequências ao atendimento à saúde da população. A proposta, que direciona 100,2 bilhões de reais para o orçamento da saúde, não será suficiente para atender às necessidades do povo brasileiro ao longo dos 12 meses do próximo ano. Este valor só poderá cobrir as despesas até o mês de setembro, o que é extremamente preocupante. Pior ainda, do total apresentado, 52% serão financiados, senador Capiberibe, com títulos do Tesouro Nacional, elevando a dívida pública. Dados do Instituto Datafolha, divulgados recentemente pelo Conselho Federal de Medicina, revelam que 93% dos brasileiros classificam os serviços de saúde como péssimos, ruins ou regulares, e que 87% das pessoas atendidas pelo SUS consideram os serviços oferecidos como negativos para a sociedade. E a situação precária não tem perspectiva de melhora. Há mais de 10 anos que a tabela do SUS, senador Jorge Viana, não é reajustada. 10 anos sem reajuste. Fazendo um comparativo com a rede privada, enquanto o médico recebe R$10 para uma consulta básica pelo SUS, o valor médio pago por um plano de saúde é de R$ 76,4, diferença de 664%. Para fazer uma cesariana pelo SUS, a equipe de profissionais recebe R$ 75,03, senadora, R$ 52,16, pagos pelo convênio, uma defasagem de 902%. O levantamento do Conselho Federal de Medicina indica uma discrepância que chega a 1.284% em relação à remuneração média paga por plano de saúde aos profissionais de saúde. Os brasileiros não querem provar os tais remédios amargos. Não querem, não devem e não merecem. Não foram eles os culpados por essa situação de colapso. É preciso tratá-los com respeito e oferecer-lhes uma saúde de qualidade e de forma eficiente. Vamos extirpar o mal da corrupção, arrancando pela raiz esse agente infeccioso. Será possível devolver aos brasileiros um SUS onde a saúde seja encarada como prioridade? Infelizmente, a lógica do sistema é atender aqueles que estão condenados ou correm risco iminente de perder seu bem mais precioso, a vida. Investir mais em prevenção deveria ser prioridade. Contudo, o governo Dilma faz exatamente o contrário. No mês em que dedicamos maior atenção à prevenção de cânceres de mama, o governo federal publica portaria restringindo o uso de mamografia para rastreamento do câncer de mama a mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos. Anteriormente, era de 40 a 69. Então, é o que o governo oferece às mulheres no Outubro Rosa, é reduzir a faixa etária para o acompanhamento da prevenção do câncer de mama. O exame pode salvar vidas ao diagnosticar a doença em fase inicial. É estimulado apenas para mulheres, como disse, entre 50 e 69 anos, por essa portaria baixada agora em outubro pelo Ministério da Saúde do governo Dilma. Na última quinta-feira, reunimos com o secretário Adriano Massuda e a equipe da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde para pedir a revogação da portaria número 61 de 1º de outubro de 2015. O direito à mamografia, o direito à vida, não pode se restringir às mulheres de 50 a 69 anos. Tomei conhecimento que o senador Eliezer, deu entrada num projeto de decreto legislativo para tornar nula a portaria que foi editada pelo Ministério da Saúde. Sem o plano de saúde, como é que ficarão as mulheres de 30 e 40 anos que terão como única alternativa o tratamento via SUS? Pesquisas científicas sobre a incidência do câncer de mama apontam que a doença vem avançando nas fases mais jovens. Por este motivo, a Sociedade Brasileira de Mastologia defende a realização anual da mamografia a partir dos 40 anos, apesar do estudo americano, divulgado pelo Journal of the American Medical Association, que recomenda mamografia anual a partir dos 45 anos, a Sociedade Brasileira de Estudo atende a população norte-americana, que é diferente da brasileira, onde a prevalência do câncer de mama entre 40 e 49 anos no Brasil é maior do que a realidade norte-americana. A extinção de programas sociais e o corte bastante considerável no orçamento da saúde me preocupam e indicam o colapso anunciado pelo ex-ministro Chiodo. Bate à porta da saúde deste país. É uma situação muito grave, que merece a atenção deste Congresso. Não podemos ver a saúde agonizar na UTI por culpa de um governo incapaz e irresponsável. É meu compromisso combater o subfinanciamento estrutural da saúde. Se no passado, quando muitos brasileiros tinham condições de pagar pelo plano de saúde, o subfinanciamento já era uma realidade, o que dirá agora, quando estamos passando por este movimento em que mais e mais cidadãos passam a depender do SUS? E não me venham dizer que a solução seria o retorno da CPMF. Até mesmo a presidente Dilma já desistiu da ideia de repassar para a saúde a receita gerada com o novo imposto. A vontade agora seria destinar essa fonte de recursos para cobrir o rombo da Previdência. Contudo, senhoras senadoras e senhores senadores, este não será o remédio que vai tratar nem a nossa saúde enferma e nem cobrir o rombo da Previdência. Um governo que admite sua incapacidade para equilibrar as contas, gerando assim um rombo agora, começou com déficit de 30 bilhões. Retiraram a peça orçamentária, retornou com um superávit de 0,8 do PIB. Agora já foi anunciado que não haverá superávit. Haverá um rombo de 50 bilhões. E que demonstra o governo, que aí está, inabilidade para definir a meta fiscal, não deve mesmo ser aquele que vai tirar nossa saúde da UTI. Aliás, o planejamento está mesmo na passarela do samba, senador Jorge. O carnaval lá tem organização na passarela do samba e ordem para que as escolas possam desfilar. O carnaval saiu das passarelas e se instalou no governo que aí está. O estandarte do sanatório geral, como bem diria Chico Buarque, está fincado no Palácio do Planalto. Muito obrigado, senhor presidente.